Bem-vindo à tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finotto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH, educação e escolas. Então vem entender como nosso transtorno pode afetar tanto educadores quanto alunos e o que está sendo feito para incluir e dar mais acessibilidade para neurodivergentes. Episódio agora, essa é a segunda parte do nosso episódio sobre educação, sobre escolas. A gente fala sobre educadores, TDAHs e também sobre alunos TDAHs em diferentes fases da vida na escola. Se você perdeu, tem a primeira parte, você pode voltar e que a gente tá, vai estar te esperando aqui. Mas antes, recadinhos, dessa vez não pule, porque elas são super importantes para esse fim de ano. Primeiro, a tribo vai tirar férias, como todos os outros anos. Eu mereço férias em novembro e dezembro, até porque são os meses de menor audiência do podcast. Eu sei, você também vai tirar férias de fim de ano. Eu tô tirando férias de fim de ano. Então, não vai ter episódio nem em novembro, nem em dezembro. Porém, em janeiro, a tribo completa 5 aninhos e vão ter... Vai ser um mês inteiro cheio de episódios especiais pra você ouvir. Então, é isso. Não fique... Não ache estranho se... você sentir falta dos episódios da tribo, vai ter, você pode voltar e ouvir os antigos, mas eles vão estar lá pra você, pra te dar carinho e conforto enquanto eu não puder gravar. Enquanto isso, eu tô gravando outros episódios, eles só vão ser publicados no ano que vem. E em novembro tem o segundo encontro nacional dos TDAH Hypers, os apoiadores da tribo TDAH. Esse é até um dos motivos da nossa pausa, porque você não vai ter podcast, mas as pessoas que fazem parte da tribo, elas vão estar lá comigo, comemorando e comendo e conversando e tudo ao vivo. A gente vai poder se abraçar, a gente vai poder conhecer um monte de gente nova e um monte de gente que tem TDAH. Então vem pra tribo, vem pra esse encontro, vai ser em novembro, vai acontecer em São Paulo e todos os detalhes são só pra quem apoia a tribo. Então se torne um TDAH Hyper. Você pode ir lá em apoia.se/tribo-tdh e você tem direito a conhecer todo mundo da tribo nesses encontros. Você também vai ter um grupo secreto exclusivo no Telegram que você pode falar com um monte de gente. Você pode votar nos temas dos episódios. Esse tema foi votado pelos TDAH Hypers. Você participa de gravação. Você descobre todos os detalhes e todas as fofocas e um monte de outras coisas antes. Então, vem para a tribo TDAH, apoia.se/tribo-tdh. E também os TDAH Hypers, eles recebem parabéns no mês dos aniversários deles. E os aniversariantes desse fim de ano são...
Raquel Romaine no dia 3 de novembro, no dia 6 de novembro tem Carol Garcia, no dia 7 tem Wesley Rueda, dia 8 quem tem Gabriel Nunes, no dia 10 tem um monte de gente, tem Jô, tem Tainá Moreira, também no dia 10 tem Jander, no dia 14 tem Diego Quinto, no dia 16 tem GL, no dia 20 tem a Kelva Nassoli, no dia 22 tem a Tabita Moreira, dia 22 também tem Nicolas Rossin, junto com Maria Clara, no dia 23 tem Narcisa e no dia 27 de novembro, Fábio Gesteira. E aí, em dezembro, no dia 1º de dezembro, tem Zé, no dia 2, Adélio Júnior, no dia 8, Michele, dia 15, Gabriele Varão, no dia 15 também tem Bianca Eunice, e já no dia 16 de dezembro, Michel Barros, dia 23 de dezembro, Michel, 26, Fábio D'Ameto, dia 29, Humberto Miranda, 31, tem Rafa, e também Carla. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades nos aniversários de vocês e beijos super especiais da Tata. E feliz ano novo! Mas comigo estão de volta aqui o Fábio Coutinho de Silva. Oi, Fábio!
Olá!
A Mayara Santana. Oi, Mai!
Oi, Tata!
E a Sani Marini. Oi, Sani!
Oi, oi!
Bem-vindos de volta e vamos para a segunda parte do episódio?
Mas, entrando no que o Fábio falou, eu acho que seria legal a gente dar algumas dicas para professores, nesse momento, para quem é um educador e tem TDAH, como, de repente... ajudar na sala de aula e como vocês fazem, de repente, para assim, as próprias disfunções executivas que o TDAH já traz, como vocês conseguem contornar isso? Eu já vi casos muito legais de professores que usam, por exemplo, RPG em sala de aula para ensinar, o sistema de RPG para ensinar alguma coisa ou para mostrar uma vivência, professores às vezes, que vão, por exemplo, de matemática, que vão para a quadra,
e fazem uma aula integrada com educação física, de repente, quando tem esse espaço, para ensinar matemática, por exemplo, ensinar contas. Então, às vezes, sei lá, por exemplo, mesmo criancinhas pequenininhas da MAI, de repente, sei lá, fazer um trenzinho na forma do ar com todo mundo, ou ficar, colocar barbantinho, fazer desenhar. Nossa, uma coisa que eu achei muito fofo quando eu fiz, e fizeram comigo para aprender a escrever, colocaram uma caixinha de areia pequenininha e eu ficava, e a gente ficava traçando as letras na areia. Então, às vezes, são coisas pequenas, às vezes, que, assim, chama a atenção do aluno e ele vai prestar atenção porque é diferente e faz com que ele grave mais. Mas, assim, eu não sou professora. Olha, vai até, inclusive, feito uma confissão. Eu já fui professora por um tempo, mas era voluntária. Eu já dei aula de inglês para crianças mais ou menos na idade que a Mai dá. Eu dava de 6 a 7 anos, 6 a 8, 9, e eu dava aula de inglês. Eu era professora voluntária de inglês, eu ia todo fim de semana numa escola, acho que escola de comunidade, e eu dava aula de inglês para as criancinhas. Aí elas estavam aprendendo a escrever e eu ensinava para elas escreverem em inglês, palavras básicas, coisas assim. Era muito fofo. Mas enfim, eu era muito nova quando eu fiz isso.
Muito legal.
Mas o que vocês usam, assim?
Olha, eu vou começar porque eu sou professora externa, né? Então, a prática, a dinâmica, música, estímulos externos é comigo mesmo. E eles costumam falar que eu sou a professora que inventa moda, porque cada semana chega uma coisa, um jogo diferente. Da onde você tirou isso, Sam? Então, dos momentos de ócio. Começando pelos momentos de ócio. Respeite esses momentos de descanso, porque professor que é TDAH tende a querer ser produtivo, se cobrando de uma forma surreal, né? Tendo um esforço triplo até do que as outras pessoas comuns. Uhum. Então, nós não somos comuns e graças a Deus por isso, nós somos mais criativos, nós somos até, vamos botar assim, dentro de um superpoder que a gente tem, não sei se a gente pode dizer assim, né? Mas essa resiliência que a gente tem, nossa, eu acho que esse negócio agora vai se encaixar perfeitamente no que eu tô falando e a aula flui de uma forma que você não imaginava que você tinha planejado. Respeite o seu planejamento flexível, porque não precisa ser algo, se eu escrevi dessa forma, tem que ser dessa forma. A turma é viva, a aula é viva, o aprendizado é vivo. E para ser significativo, você precisa respeitar isso. Quando você tiver que fazer as coisas chatas, faça de forma que você inclua recompensas na tribo. No grupo da tribo, uma vez, me recomendaram colocar jujubas. Eu não gosto de jujubas. Então, eu coloquei outra coisa do lado, que assim que eu concluísse tal situação, né, dentro do meu planejamento, das minhas situações burocráticas, eu conseguiria comer tantos. E aí, eu fui incluindo essas pequenas recompensas.
Bis! Funcionou comigo no vestibular. Gente, levem bis para o vestibular. Cada caderno que você termina, você ganha um bis. Funcionou para mim.
Os estudantes concluintes aí. Mas, de certa forma, enquanto profissional, né, você não vai ter só as coisas profissionais para fazer. Até nas pessoais. Isso vai te atrapalhar no profissional se elas não estiverem bem feitas. Então, dá atenção a isso, mas não só a isso. Tá? Respeitando o descanso. Se você puder, né, sentar para fazer em locais que não tenham muitos estímulos que atrapalham, mas também não tirar totalmente esses estímulos, porque esses estímulos podem te ajudar a ser mais criativo e mais produtivo também. Talvez a música certa, o fone antirruído, sabe? Essas situações. E crie hábitos que vão te ajudar a ter disciplina, que é o caso do exercício físico, a profissional de educação física que a Bia não poderia deixar de falar. Mas criar esses hábitos de ingestão de água correta.
Você vai mandar dormir bem?
Não deixa de comer porque você tá trabalhando bonito, bonita, levanta, vai comer, sabe? Faz o pomodoro com seu tempo de pausa. Não fica ali agarrado o dia inteiro porque isso vai te cansar mentalmente de um jeito que você não vai conseguir fazer mais nada depois. É o que eu vivo. Eu acho que começou a me ajudar sem Ritalina. Então, eu acho que dá pra servir pra galera aí.
Fábio, e você?
Então, assim, eu fico muito com o que a Sani falou, porque eu, como professor, eu acho que eu sou bastante assim, quadrado e com dificuldade de ser criativo, de dinâmicas e tal. Eu tenho essa dificuldade. Me postaram esses dias no grupo lá, professor que não tem habilidades manuais?
Fui eu!
Exatamente. Eu me identifico muito com isso. E também na parte de dinâmica, de ser criativo, eu tenho muita dificuldade com isso, entende? Então, assim, acho que as dicas da Sani acho que são aí fantásticas para toda essa questão mesmo de valorizar o visual, de recompensas, de mudar assim, a rotina, porque a pessoa TDAH se entedia muito rápido com as coisas, né? Então, você tem que mudar de ambiente, você tem que oferecer recompensas, você tem que mexer com o lúdico, visual, sonoro, para você vencer esse tédio da pessoa TDAH. Então, assim, como eu não sirvo, acho, para dar esses exemplos, porque eu sou muito quadradão nessa parte, até como professor, eu gostaria mais de destacar a questão assim, da gente ter o olhar de acolhimento para o adolescente TDAH. Sabe? Porque uma vez assim, me marcou muito que uma mãe veio se queixar para mim de que a professora respondeu de maneira ríspida porque o aluno pediu para que ela explicasse de novo. E aí aquela coisa assim, mas eu acabei de falar, como você não escutou? E o aluno é TDAH. A professora não sabia, eu também não sabia. E aí a mãe veio se queixar para mim, que a professora foi muito ríspida com ele, relatou essa situação e falou, então, diretor, ele é TDAH. E aí quando eu fui falar com a professora, eu falei assim, professor, né, coloquei todo o caso assim, a gente tem que olhar e pensar, que bom que ele está perguntando, né? Porque ele sendo TDAH, né, o mais comum seria ele não ouviu, ele não ligou e ele foi para outra coisa. E ele te perguntou, pediu para explicar de novo, que bom que ele pediu, né?
Muitos nem fariam isso, né?
Exatamente. Então, assim, mais nesse sentido de que nós, como professores, temos que ter paciência com os alunos de toda a natureza. Assim, e nisso, acho que eu posso colocar como qualidade minha. Os alunos falam que eu tenho muita paciência. Eu acho que a gente tem que ter essa paciência. E com os alunos TDAH, a gente tem que ter essa paciência em dobro, né? Precisa mesmo ter paciência para explicar de novo, e de novo, e de novo, e, né, e orientar ali de maneira fragmentada, de pensar a avaliação, porque o nosso cérebro como TDAH não funciona como todo mundo, né? E a gente tem essas dificuldades mesmo.
E se eu puder, Fábio, fazer um adendo ao que você está falando, a gente também precisa dizer quando a gente não entendeu ou não escutou. Para os próprios gestores ou para os estudantes, fala de novo, meu amor, eu não te escutei, eu estava pensando em outra coisa, volta. Eu estou começando a fazer isso agora e está funcionando, então é legal assim também.
O que eu, em relação à sala de aula, o que eu faço bastante, como os meus são menores, eu uso bastante a questão da construção da autonomia com eles. Então, assim, eu não tenho aquela questão de ter um ajudante no dia, porque eu tenho 24 alunos, então cada atividade diária, vai pegar o caderno, vai entregar o estojo, cada hora é um aluno que faz, porque a criança menor, ela meio que se sente... Eu percebo que as pessoas invalidam a criança. Tipo, ah, guarda seu brinquedo. Não, deixa que eu guardo pra ele porque eu sou mais rápida. Então, a criança não consegue construir a autonomia dela. E aí, eu trabalho com essa questão da construção da autonomia deles em sala de aula. E também porque eu já tô ficando velha, não quero ficar carregando as coisas. Então, eles me ajudam. Mas a questão de colocar eles como protagonistas, né, da aula também, eu acabo usando isso, acabo usando alguns sinais sonoros, tipo, eu quero falar, tá todo mundo berrando, gritando, eu começo a bater palma num ritmo ritmada, né, tipo, e aí quando eles começam a bater junto, eu mudo o ritmo para eles serem obrigados a prestarem atenção e acompanhar, às vezes funciona. E assim, eu não tenho habilidade manual nenhuma. Uma coisa que se eu fosse, pudesse decretar, eu ia proibir nas escolas. Lembrancinha. Eu odeio fazer lembrancinha.
Só um adendo. Isso se chama controle motor fino. Pessoas com TDAH tendem a ter maior dificuldade. Porque isso tem a ver com aquele episódio que eu fiz, que a gente conversa de vez em quando, que a gente é desastrado. Às vezes, controle motor é uma coisa que a gente tem dificuldade. E aí, coisas finas, coisas pequenas, mexer com mãos, coisas de artes manuais, habilidades, às vezes a gente não desenvolve. Tem gente que vai desenvolver e vai ficar ser incrível com isso. Artistas, maquiadores, mas tem gente que não. Tem gente que, tipo, eu tata que fui tentar fazer um furinho num jeans e parece que eu levei um tombo de moto e eu fiz dois rombos gigantes e quase cortei metade das pernas de um jeans. Eu arruinei.
Você fugia da educação física, né, senhora Tata?
Não, eu não fui. Eu gostava da educação física. Minhas professoras de educação física me odiavam. É de verdade isso. Eu tentei fazer balé, eu tentei fazer ginástica olímpica, minhas professoras me odiavam porque eu não esperava a vez, porque eu tinha que esperar 30 alunos na minha frente.
Nossa,
mas eu era ótima em queimar. Eu era campeã de queimada. Porque ninguém não podia parar de me mexer. E aí, tava lá, vencendo a queimada.
E aqui, você falou duas coisas em que eu tenho habilidade zero. Habilidades manuais e alguém falou de dançar. Eu não sei
porque
existe. Eu não sei porque Cargas d'Água existe apresentação com dança para criança. Ainda mais na educação infantil, porque a professora fica lá na frente... passando vergonha, as criançadas tudo chorando, procurando a mãe, e eu com vontade de chorar junto, e eu faço lembrancinha, quando eu viro a esquina da escola, tem três largadas no chão, jogada na lixeira, eu sou totalmente contra, e aí eu também já vou levantar a bandeira, eu odeio EVA, parem de usar EVA nas
Calma
escolas.
Calma aí, o que é EVA?
EVA é um plástico
fechado, né?
É um plástico que leva milhões de anos para se desintegrar.
Tá.
E parece que a rede pública ama o EVA. Eu odeio o EVA. Quem me conhece sabe.
Além de ser caro pra caramba, né? Tá muito
caro
o EVA.
Não dá pra substituir com decorar sabonete?
Tata, não arruma pra minha cabeça, pelo amor de Deus.
Não. É que isso é uma coisa que as minhas professoras davam pra gente, fazer pintura de acrílico no sabonete, ele dá uma lembrancinha que se você não gostou, você vai usar de qualquer... Ou você guarda, porque ele se conserva durante anos, a arte no sabonete, ou você usa na pia do banheiro, tá ótimo. Ninguém vai jogar fora.
Eu sou dessa questão da utilidade. E a questão da lembrancinha, eu sou a favor do tipo... ter algo que tenha a mão da criança, alguma coisa que ela fez, que ela vai falar, olha, eu fiz isso, vou lembrar disso. Só que, enfim, isso em relação à sala de aula e com aonde eu passei, isso funcionava, né? De tipo, do bater palma, é uma coisa que a Sani falou, olha, repete de novo, eu brinco bastante com as minhas crianças, de tipo, viu, acorda, tá viajando na maionese? Aí eles falam, viajando na maionese? Eu falo, não, você tá aí, olhando pro nada, viajando. Aí quando eu pego e falo, agora é hora de parar de viajar na maionese. Eles sentam mais retinho na cadeira, ajeitam a cadeira. Então, às vezes, eu invento meio que alguns códigos pra eles. Eu falo, acabou a festa da uva aqui. Mas por quê? O que é festa da uva? Não, tá todo mundo gritando, gritando com as mãos pra cima. Acabou a festa da uva aqui. Então, eu tenho alguns códigos, tipo, a questão do tempo, a mãozinha, o em T. Eu ergo a mão e faço assim, eles falam, o que é isso, prof? Eu falo, dá um tempo, o que é dar um tempo? Parou, eu faço bastante questão deles falarem junto comigo, tipo, falar sílaba por sílaba e eles irem parando, e isso me ajuda um pouco. Em relação... A dicas para o pro professor se regular, eu tenho poucas, anotei todas, não consigo fazer quase nenhuma da que a Sani falou, principalmente se exercitar e dormir. Eu tô falhando miseravelmente, mas uma coisa...
Eu me senti pessoalmente atacada quando a Sani falou do comer no horário. Às vezes eu esqueço. Eu tô brincando.
Me identifiquei, obrigada. Não fui só eu que né... Eu não comi, eu tento,
minha psicóloga tá fazendo um trabalho pra eu tentar, mas tem vezes que
eu
trabalho o dia inteiro e eu, nossa, 6 horas da tarde eu não almocei, né?
Ai, gente, meu foco é comer, eu não posso comer demais, mas nossa.
Uma coisa que eu faço, e eu sou testemunha, tenho testemunha, né, de N marcas aí, eu sou testemunha da terapia, eu faço terapia, terapia há 4 anos, e agora eu faço terapia de casal, tem semana que o bicho tá pegando, eu ligo pra minha psicóloga e falo, viu, pelo amor de Deus, me arruma um outro horário aí, me enfia aí, eu faço terapia, eu ultimamente tô jogando mais aberto com a gestão lá da minha escola, tô falando, olha, tô passando por tal problema, N problema, tá me atrapalhando assim, eu não vou conseguir dar conta, então... já teve vezes de eu chegar e falar assim, olha, eu não sei fazer tal parte do planejamento. Ah, mas é simples. ok, então senta aqui comigo e faz. A pessoa sentou e não conseguiu.
Vou colocar seus limites, né, Maia? É importante.
E a pessoa sentou do meu lado e não conseguiu fazer. Aí eu falei, ah, ora! É tão fácil, faz aqui. Então, assim, eu tenho pedido mais ajuda. Eu tenho, sei lá, sido um pouco mais sincera comigo também, de tipo, meu, eu não vou dar conta. Então, assim, eu não tô pegando 2, 3, 4 projetos ao mesmo tempo e eu tenho pedido bastante ajuda para as colegas. Tipo, eu sei que fazer o HTPE sozinha, eu uso o Body Double. Eu vou fazer o HTPE, que é o horário lá de planejamento, eu faço com mais 2 pessoas. Só que eu levo o meu fone, porque se elas ficarem conversando, eu vou querer conversar também. Então, elas estão ali.
Eu sou dessas, eu sento sozinha no planejamento, porque se tiver gente, acabou, é estímulo demais.
Só que se eu tiver sozinha, eu não funciono. Eu preciso ter alguém olhando ali, tipo, a pessoa tá perto, eu tô vendo elas fazendo, eu vou fazer também.
Teve episódio sobre isso, né, Tata?
É verdade, tem.
Body dubbing, né?
Tem.
E aí eu uso muito isso. Eu uso muito isso e ponho o fone, eu nem sabia que existia. E eu faço muito isso com os meus alunos. Eu vejo os alunos que têm mais dificuldade em se concentrar e coloco com os alunos que têm mais facilidade. Eu coloco os alunos mais agitados, sentados, com os mais que conseguem controlar melhor o corpinho. Eu falo para eles, controlem os corpinhos, por favor. Então, eu tento dar essa misturada entre eles para ver se consegue dar uma amenizada, e eu percebo que tem uma melhora muito grande. E eu percebo isso, que eu me vejo muito nos meus alunos. Eu era aquela pessoa, mãe, ela é extremamente inteligente, mas não para. Então, assim, se você me colocasse no teto, eu ia conversar com alguém. Eu não tinha canto na sala que me fizesse parar. E, então, assim, eu vejo muito isso e eu tô tentando buscar alternativas para melhorar. E uma última coisa que eu fiz...
Uma coisa que você falou, que eu acho importante, é não pegar essa criança, por exemplo, e singularizar ela. No sentido de fazer com que ela seja a diferente da turma. Porque eu tive uma colega, hoje, eu tava prestando atenção no que você tava falando, e eu lembrei claramente de uma colega que eu tive... que ela não prestava atenção se qualquer... Ela foi mudada de lugar na sala mais de 5 vezes, porque qualquer canto que você colocava, ela ia conversar. Você colocava ela no canto junto às pessoas quietas, ela conversava, você colocava com os baderninhos, ela fazia zona, e, tipo, ela não conseguia. Aí a professora tinha a porta, um armário... E aí ela colocou a carteira ali. Isso era 3 ou 4 carteiras na frente da primeira fileira.
Meu Deus.
Então ela estava na frente da lousa. Ela estava literalmente isolada. Ela não tinha nem a janela para olhar. E aí ela conseguiu começar a se concentrar mais. Mas, em compensação, ela virou meio a piada da turma.
É
um liminar bem tênue você tentar conseguir que a criança ou o adolescente se ajude e não fique refém dos próprios estímulos do TDAH, mas não seja ridicularizado por uma medida que é feita para ajudar.
E aí, é valioso até, desculpa, mãe, te interromper e Tata também, mas é valioso até a gente parar para analisar o estudante pelo estudante. Quando a gente faz avaliação, gente, avaliação e professor para avaliar é um problema sério, né? Porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, o que está rolando emocionalmente, fisicamente, em casa. Então, assim, a avaliação, sendo um papel ou um registro único, não diz muito sobre o estudante. Eu sou um pouco militante, não queria falar sobre o Enem, mas o Enem é um pouco disso, né? Ele não avalia uma capacidade múltipla, ele avalia uma única forma de fazer aquela prova. Então, é complicado a gente querer que um estudante TDAH se enquadre nisso.
É quase então, uma prova professor... de resistência, né?
É, exatamente. E professor, quando for avaliar o estudante, você, professor TDAH, se avalie, olhe o estudante com um olhar diferenciado pelo que ele conquistou dentro do que era necessário e possível para ele naquele momento. O meu estudante, eu não vou avaliar a aptidão física de um comparando ao outro, especialmente se for neurotípico, se não tiver problema com coordenação motora. Eu nunca tive. Eu sou a tia que passa vergonha dançando, tá? Na frente dos pais, assim, fazendo gestinho.
Eu tenho vontade de chorar.
De dança, sabe? Eu sou essa pessoa sem menor problema. Eu vou bater meu dedinho na porta, que tá parada. Mas eu vou conseguir fazer... coisas manuais, eu vou conseguir desviar, ter agilidade, né? As capacidades físicas bem estruturadas, porque eu trabalho com isso todo dia, o dia inteiro. Então, se o seu estudante não consegue alcançar ali, naquele tipo de avaliação, aquela performance que você espera, vou dizer performance é até difícil, até complicado, né? Porque não é uma questão de performance, é um aprendizado, vamos botar. Para ser significativo para ele, qual seria a outra forma de agir? Tem como você fazer uma outra prova oral? Ou tem como você tirar ele de sala e questionar durante o dia a dia, além da prova escrita, se ele aprendeu ou criar outras formas? E não é só questão da dinâmica, né? Porque isso aí exige material, espaço, tempo. Tem muita coisa que envolve. Mas veja de outra forma o estudante. Tente, poxa, quer ver? O estudante pode ir mal numa redação. Pô, mas o cara faz teatro. Entendeu? Ele não tá fazendo uma linguagem ali também, tá trabalhando essa linguagem, expressão. Então, veja o estudante além. Isso, graças a Deus, a gente pode dizer que acontece na nossa escola. O estudante é avaliado pelo estudante e não pelo desempenho em um único registro, sabe? Trimestral, bimestral. Vejam isso e vejam isso enquanto professores acolhedores, né?
Ô, Sani, aquela hora até a Tata falou de colocar a voz de pato, que a gente tava com medo de ser mandado embora. Mas assim, mas eu queria deixar registrado uma coisinha aqui que eu acho interessante, né, o que é positivo a gente tem que elogiar. Mas acho que você, na verdade, está qualificada a ser promovida na escola. Você pode ser coordenadora pedagógica.
Nossa, não, já tentei. Não.
Muito perfil para ser coordenadora pedagógica.
Já tentei, pelo amor de Deus, não dá.
Eu quero uma coisa para lembrar. Eu quero puxar uma coisa que isso me lembrou um estudo que eu pesquisei para falar dessa pauta. E eu tinha esquecido que eu tinha colocado ele aqui, inclusive. Hoje eu tô ótima, gente, vocês não fazem uma noção. E o nome do estudo, ele é Long-Term Outcomes of ADHD Academic Achievement and Performance. Ou dá para traduzir como resultados a longo prazo do TDAH no desempenho e performance acadêmico. Ele foi feito, ele já tem um tempinho, ele foi publicado em janeiro de 2015. Ele é dos Estados Unidos, ele é da Ohio State University, da Universidade do Estado, ou Estadual de Ohio. E ele fala que os termos a longo prazo do TDAH, eles obviamente afetam a performance acadêmica, o que a gente consegue conquistar. E aí esse estudo foi ver exatamente isso. Ele comparou estudantes com TDAH com alunos sem TDAH, inclusive fez, como ele é de 2015, ele é mais antigo, eles usam o teste de QI como um avaliador. A gente sabe que teste de QI já está ultrapassado, ele tem todas as questões dele, enfim, a gente fala hoje de altas habilidades e superdotação, porque não é só um tipo de inteligência, mas enfim, esse estudo usou o QI, ele já é mais velho, e ele até, inclusive, comparou estudantes com TDAH com uma determinada faixa ou com a superdotação, comparado com neurotípicos também com superdotação. E ele fala que nos dois grupos, o tratamento do TDAH, que é uma coisa que o Fábio está falando bastante nesses episódios, ele mostra uma melhora clara no TDAH e que a performance e o quanto do sucesso acadêmico, eles vão melhorando, mas o que mostrou mais resultados foi uma abordagem multimodal, ou seja, que ele usava tanto o fármaco, o remédio, quanto outros tipos de tratamento não farmacológicos. Então, intervenção com psicólogo, por exemplo. Porque a gente sabe que, além do TDAH, vão ter coisas psicossociais que, assim, eu trato com outros alunos, eu trato com colegas, as máscaras sociais que a gente usa ou deixa de usar. E isso o remédio não resolve. Então, esse estudo fala que existe uma melhora significativa, especialmente na escola, de adolescentes e crianças, quando são tratados com que tem TDAH, tanto para quem tem só TDAH, quanto tem TDAH e altas habilidades em superdotação, mas que não só o tratamento medicamentoso, o essencial é esse tratamento multimodal, o medicamentoso com um acompanhamento psicológico. O farmacológico ajuda? Ajuda. Só o psicológico ajuda? Ajuda. Mas o completo, ele melhora muito, ele dá um suporte muito maior. E o estudo fala que esses dois grupos melhoraram bastante e até conseguiram acompanhar mais e talvez se sentir menos. Agora eu estou extrapolando do estudo, mas eu fico pensando na cabeça do aluno. Se você melhora a sua performance, obviamente melhora um pouco a sua autoestima, obviamente melhora como você se sente com relação ao resto do seu grupo e da sua sala.
Nossa, sim, totalmente.
Isso, porque assim, embora a gente falou bastante do professor, que precisa pensar a aula de maneira mais dinâmica, tal, visual, mudar a rotina, que isso vai favorecer todo mundo e também o aluno TDAH, mas também tem uma coisa, acho que não sei se foi a Sandra Maiara que falou, que é assim, o aluno, o que parte dele também, né? Então, ou seja, se ele conseguir, a partir do suporte que o tratamento possa oferecer, ter resultados melhores, isso é o que está vindo dele, né? Ou seja, ele vai ter resultados melhores e vai se sentir melhor por isso também, né? E aí, nessa questão, é importantíssimo também que o adolescente, ele saiba que ele tem TDAH, ele saiba, sim, o que é TDAH, e ele pense conscientemente nas estratégias que ele precisa incorporar na sua rotina e na sua vida diária para ele ser melhor, né? Como TDAH, né? Porque a gente esbarra muitas vezes na escola com adolescentes que têm diagnóstico de TDAH, mas não fazem a mínima ideia do que seja. Eu não condeno nem critico ninguém, nem ele, nem os pais, nem a escola, nem ninguém. Sabe? Porque assim, porque eu passei durante 10 anos sabendo já ser TDAH sem saber o que era TDAH direito.
Eu também. Eu esqueci, né? Gente, do meu, né? TDAH. Exato. Não tem coisa mais TDAH do que você ter o diagnóstico, você lembrar que você tem, e depois, num momento da sua vida, ok, eu tenho. Eu esqueci completamente essa informação da minha,
exatamente,
vida. Eu passei 10 anos,
porque,
tipo,
assim,
ok.
Que é
porque,
muito
assim, eu tenho vários testemunhos de... exatamente. Assim, eu tenho vários testemunhos de perceber na escola a criança antes e depois de saber que ela tinha TDAH.
Sim.
Né? Ou seja, o quanto que ela... porque, assim, sem saber que a gente é TDAH, a gente se esforça, porque as pessoas estão o tempo todo falando pra gente, você tem que se esforçar mais, você não presta atenção, você tem que se organizar melhor. Tá, a gente escuta isso e a gente se esforça muito, mas a gente não se esforça com as estratégias certas.
É perigoso
certas.
Até, Fábio.
Quando você está sob tratamento, desculpa, e você sabe que você é TDAH, não, perdão, só para concluir isso assim, não me perdi, perdão. E quando você está sob tratamento e sabe como a cabeça TDAH funciona, aí você se esforça com as estratégias certas, claro. E aí vai ter diferença, né?
É até aproveitando, perdão, essa sim, questão do... Nada, imagina, eu peço perdão, porque eu também esqueci dessa... Se eu não falasse, eu ia ficar me coçando toda. Em relação à aprovação dos outros, porque o adolescente, ele tem já... Não é igual ao adulto, né? Em relação à produção de dopamina, que a gente sabe que é o grande motor, né? Motivador, neurotransmissor da motivação. E ele já não produz normalmente. Imagina o TDAH. E essa questão faz com que ele faça escolhas impulsivas, aí pode se viciar, e assim, não é o assunto,
exato,
de hoje.
Nessa fase ainda, ele tá muito mais à flor da pele, porque a gente tá tentando...
Exatamente, ele precisa ser acolhido, né? Entendeu? Então, por isso, essa questão da aprovação do outro, pra ele não precisar tanto disso, porque ele vai precisar já, né? E a gente ainda precisa, imagina, né? O adolescente. A gente pode ajudar ele até se acolher nesse sentido, sabendo que ele é TDAH, a gente acolhendo, ele consegue se acolher porque ele tá sabendo, fazendo as estratégias certas pra ele, né? Que é aquela história, de novo, não vai ser pra todo mundo a mesma coisa. Mas é interessante ele saber que ele tem por isso. Para não precisar fazer o que o outro quer, porque ele precisa da amizade do outro. Ou, enfim, né? Tô falando uma coisa banal, mas não é banal para ele. Tem isso também.
Uma coisa que eu queria muito puxar nesse assunto. Eu já falei isso em outros episódios, mas a gente tá falando de escola, eu não posso deixar de bater nessa tecla de novo. Em 30 de novembro de 2021, foi aprovada a Lei 14.254, pessoas que estão interessadas, assim como tudo que a gente fala no episódio, as referências estão nos links do episódio, eu sempre deixo referências, ela está lá, o artigo completo da lei para você pesquisar, se você quiser, está no link. Enfim, ela fala assim, artigo 1º dessa lei, o poder público deve desenvolver e manter programas de acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e outros transtornos de aprendizagem. Eu já falei isso várias vezes no podcast, TDAH não é um transtorno de aprendizagem, mas essa lei ficou 15 anos sendo marinada e escondida na gaveta de alguém, até que alguém lembrou e falou, ah, ela existe, né? Então, vamos aprovar. E, assim, o que, que ela fala? Ela fala que tanto na educação básica, a educação básica, ou seja, desde que a criança entrou na escola até ela se formar no ensino médio, tanto das redes privada ou pública, tem que garantir o cuidado e a proteção dos alunos e ter plano de desenvolvimento físico, mental, ele coloca moral e espiritual, eu acho questionável, mas enfim, e social, e auxílio na rede social de território, enfim, governamental ou não governamental, eles falam, então, rede público ou privado. Ou seja, resumindo tudo isso, escola é obrigada a dar auxílio e apoio para alunos. Só que uma coisa que acontece no Brasil, as leis no Brasil são extremamente vagas. Ela não fala, a escola precisa ter um psicólogo, a escola precisa ter um coordenador que vai sentar com o seu filho. Não fala, o professor tem que ficar junto com a criança. Mas, assim, tem que ser o que a pessoa, a criança ou adolescente com TDAH ou dislexia ou outros transtornos, enfim, precisa. Então, se a criança precisa, por exemplo, ou se o adolescente precisa de alguém que sente lá do lado dele e fale, olha, você tem 15 provas essa semana, vamos priorizar? Quando que você vai estudar para cada uma? Ou, você tem todos esses trabalhos para fazer, ou todas essas lições de casa. O que, que é prioridade? O que não é? Como organizar a sua própria agenda? Isso foi aprovado. Agora, eu quero saber de vocês. Foi aprovado. E aí? O que está acontecendo?
Ele tem mais contato com a possibilidade disso acontecer do que eu.
Passa a parte difícil pro coleguinha. Boa, vai.
Eu estou no final da fila. Isso vai chegar em mim só no final.
A Tata falou assim, realmente, assim, essa lei tem termos vagos, né? O que, que é
toda lei no Brasil é impressionante. Eles não conseguem escrever uma lei no Brasil que seja. Isso é um pré-requisito de lei no Brasil. Elas são vagas para poder ter interpretações.
Elas servem para não funcionar. Agora,
na legislação educacional, até isso em específico não é um problema, porque assim, nenhuma lei federal que trata da educação, ela tem uma aplicação direta na sala de aula, né? Por quê? Porque o sistema educacional ele é dividido, ou seja, ele é de competência dos estados e municípios com seus sistemas próprios, então depende de que os estados e municípios agora passem a fazer as suas próprias leis ou resoluções ou decretos ou portarias para colocar em prática o que está nessa lei federal.
Mas, por exemplo, se eu for mãe de uma pessoa, de uma criança com TDAH ou de um adolescente, ou se eu for um adolescente com TDAH e falar, olha, eu tenho esse diagnóstico, eu estou precisando de um acolhimento, eu posso exigir isso? Porque, teoricamente, é federal, você não, pode
lei. Exatamente, qualquer pai, qualquer mãe tem direito de se pernear com todos os seus direitos, não há dúvida nenhuma.
Ou o próprio aluno.
Mas o problema é que, para que esse atendimento tenha o mínimo reflexo do que essa lei prevê, embora de maneira vaga, né, vai ser necessário um tempo para que os governos estaduais do Brasil todo, né, acolham essa lei, deem importância para ela. Aí é importante também não só a Secretaria da Educação, mas os deputados estaduais, né, ou seja, enxerguem, tem aquela lei federal, a gente tem que fazer uma coisa no nosso estado para pôr em prática o que está previsto lá. E aí tem uma lei específica, ou resolução portaria dentro do próprio estado, e aí vai chegar lá na sala de aula. Então é um processo longo como funcionam as coisas na educação. Porque essa lei era de 2021, né, Tata?
Isso, é 21? Ela já está... 2021, ela já está com quase 3 anos. Não, desculpa. Uhum. Ela já está com praticamente 2 anos do momento quando esse episódio for publicado, indo para o indo para o terceiro ano dela de existência.
Exato. E assim, e essa, acho que essa lei também que fala da questão de incentivar o diagnóstico precoce, né? E, então, ou seja, nós não estamos preparados para isso ainda, né? Nem escolas, nem sistema de saúde, para garantir esse diagnóstico precoce, que é o primeiro passo a saber quem são TDAHs, porque cerca de 5% da população é TDAH. Então, numa escola com 1.000 alunos, né, quantos são? 50?
Eu gosto de uns estudos que falam então, que são entre 8 e 13, então eu uso geralmente 10%, mas as pessoas então, geralmente usam 5. Então, assim, uma cara de 30 alunos, 30 alunos com 10% vão ser 3 pessoas com TDAH na sua sala, pelo menos.
Exatamente. Exatamente.
Na minha sala tem 7 sendo avaliados, 7 suspeitas. Numa de sala quantos? De 21, 7 tem suspeita.
Pelo nosso colégio ser muito acolhedor, ele tem uma porcentagem bem alta de estudantes não típicos. E aí vários tipos de transtorno, né? Além do TDAH. E isso que é muito legal, porque até para falar nessa questão de garantir o cuidado e proteção, ter alguém do lado, né, em relação ao desenvolvimento físico, mental, moral, o espiritual, eu até acredito que seja voltado para paz de espírito, né, para fazer o que é certo, não voltado para a religiosidade nem ao ponto. Mas a parte social, ela é muito inclusiva lá na nossa escola e, por ser turma reduzida, essa necessidade ela acaba sendo um pouco mais amenizada com o professor conseguindo olhar 2 vezes para o próprio estudante. Então, assim, ele consegue saber se o estudante está aprendendo ou não está aprendendo. O estudante tem quase que uma aula particular, vamos colocar assim, né? E consegue desenvolver naquele estudante, às vezes, gente, vai ter a turma escrevendo alguma coisa e o outro estudante de forma inclusiva, não separado lá entre o armário, né? Enfim, onde era outro lugar que eu nem lembro mais, da sua colega, Tata, né? De forma excludente. O estudante vai estar fazendo uma atividade direcionada para a necessidade dele. Daí, a importância do projeto do estudante, da família e do colégio serem unificados, que é necessário. Para a lei funcionar, tem que começar eu, né? Tô humana demais falando aqui, né? Não sou tão conhecedora porque eu sou uma bebezinha TDAH, vamos colocar. Mas, eu comecei agora a viver esse mundo, um novo mundo, né? Mas eu consigo ver que as pessoas precisam desse auxílio desde que saibam para onde estão indo, né? O que elas realmente querem com isso. Se é só o auxílio para aprender Bhaskara, o que ela vai fazer com isso? O projeto de vida é ser empreendedor? O projeto de vida é sei lá, eu quero passar para uma faculdade? Já tivemos exemplo de alunos e estudantes disléxicos que só queriam concluir o ensino médio. E concluíram, e hoje trabalham com coisas, né, com outras situações já formados que não têm a ver com o universo universitário. Então, qual é o projeto de vida para poder incluir uma lei? Primeiro tem que começar do pequeno, né? Tem que começar da base, da família, da escola, trabalhando junto, não dá para negar. Tem essa questão.
Eu ia, assim, Tata, acho que respondendo a sua pergunta, ela funciona? Eu acho que é aquilo, depende da onde, depende para como, tem lugares, e é o que o Fábio falou, demora para que isso seja implementado. Então, assim, aonde eu tô ainda não funciona. E, assim, eu tô na educação infantil, então eu teria menos contato com isso porque a alfabetização na minha turma não é obrigatória. Isso começaria a partir do primeiro ano. Mas lá tem cuidadores para os alunos que são... A gente tem acho que 2 ou 3 alunos laudados com autismo e a gente tem um aluno com paralisia cerebral. Então, ele vai, participa e tudo, só que eu acho que depende. E aí é aquela diferença gritante que a gente falou no começo. A Sani está no paraíso da educação. A Sani, Paulo Freire está batendo palma lá no
túmulo.
Entendeu? O Vygotsky está feliz da vida. Mas eu estou num lugar que, assim, tá, a gente tira leite da pedra. Mas e lá onde eu tô ainda tem essa briga que tá da pasta da saúde com a educação, a saúde meio que colocando a culpa na gente, que agora a gente quer fazer todo mundo ter laudo, eles tratam dessa maneira, agora todo mundo é doente, agora vocês querem colocar laudo em tudo. Já...
Nós chamamos de doença, né? Misericórdia.
A gente ouve isso. Ah, que todo mundo agora tem um laudo. E a gente ouve muito isso e é desgastante. E o que eu vejo é que também depende muito da gestão da escola, né? De, tipo, essa questão da inclusão. Um diretor que tenha a postura do Fábio vai promover coisas que ajudem na inclusão, coisas que ajudem no desenvolvimento do aluno, numa proposta para que o professor possa trabalhar de uma maneira melhor. Agora, se a gente tiver um gestor, um diretor que não olhem isso como necessidade, fica complicado para o professor poder fazer alguma coisa, porque tem coisa que para na gente, tem coisa que vem de cima. Então, depende muito do trabalho que a Sani falou, que é a escola, a família e o aluno, e dentro do sistema educacional, o professor ele não corre sozinho, a gente tem toda uma hierarquia, né? E se a cabeça disso não entender o quão importante é, vai ser difícil. Muitas vezes é complicado porque esse tipo de lei não é feito por quem está em educação. Não é feito... A pessoa que escreveu...
Exatamente, não é quem vive, né?
Nunca pisou numa sala de aula. A gente encontra isso, esse tipo de problema com o material didático. A pessoa que escreveu o material didático não está na sala de aula faz 30 anos. Fala, viu, gente? Deixa eu te contar, já passaram 30 anos e as coisas mudaram um pouco, não funciona assim mais.
Então... Ué, mas tem gente que usa EVA também, né?
Ai, nossa, quem me conhece e ouve isso aqui, vai... eu tô lavando a minha alma. Me rebelei. Mas é complicado porque muitas vezes a gente enxerga a dificuldade do aluno. Eu percebo que muitas das dificuldades dos meus alunos, principalmente por serem menores, eu percebo bastante dificuldade motora, desenvolvimento motor, eu percebo muita dificuldade de concentração mesmo, a questão dos estímulos, eu percebo muita dificuldade na questão de fono, precisaria de um encaminhamento para fono e a gente não consegue. E aí, o que eu vejo em contrapartida, né? As famílias que querem ajudar, as famílias que querem cuidar dessas crianças, que percebem a dificuldade e que muitas vezes acabam ouvindo o que a gente tem a dizer e falar, olha, mãe, leva em tal lugar, faz assim. Uma coisa que eu sugiro bastante para os meus alunos, tem um suporte de plástico que você encaixa no lápis para a criança conseguir fazer um movimento de pinça, que é para segurar a caneta do jeito certo, igual antigamente o povo quase amarrava a mão da criançada para segurar a caneta do jeito certo, o lápis do jeito certo. E eu percebo que os meus alunos têm muita dificuldade com isso, e aí agora é um negócio que custa R$5, aí eu pego, chamo a mãe, explico, olha, isso vai ser bom para isso. Eu percebo também que muitas vezes é a falta de informação. E muitas vezes, se a gente chega para o pai, né, para o responsável, a família, de maneira mais acolhedora e não tipo querendo tacar um problema nele, falar, olha, é mais um problema para você. Você vai ter que resolver isso, levar para terapia, levar para cá, para lá. Eles ficam menos... eles são mais receptivos quando a gente chega com uma solução e não com um problema. Então, eu estou com 7 casos de crianças sendo avaliadas. Tem 2 que a gente suspeita que tem a TEA e TDAH. E tem 2 que são para fono. E tem 1 que eu tenho certeza que é altas habilidades. Só que a gente não tem como atender todos eles na escola. E o município já falou que só vai atender quem é autista. Só quem é autista, TDAH não é deficiência.
Não conta, né?
Não vai.
Exatamente.
Não. É um dos maiores problemas de a gente não se entrar na lei de deficiência ainda.
O número é muito grande. E aí, para eles, eu ouvi, eu não lembro se foi a Tata falando, alguém falou que... foi o Andrei, que falou que por conta de um custo para o Estado... as pessoas vão ser lesadas, as pessoas serão lesadas, porque vai custar muito.
Viu? Ah, tá no episódio custando... de TDAH e trabalho, no do mês passado.
É, vai custar, tá custando muito, custou a minha vida. Tem o que a gente falou ali atrás, tipo, putz, é um alívio, mas, meu, se eu tivesse conhecido Ritalina com meus 8 anos, eu estaria em outro lugar. Eu sei o quanto me custou para terminar a faculdade de pedagogia. Hoje, eu não sabia, mas eu tinha crise de pânico, eu vomitava, eu não dormia, eu não comia para apresentar um seminário. Porque eu não conseguia escrever o seminário. Então, eu tinha combinado com as minhas amigas. Escrevam, me dê 30 minutos antes, eu leio e apresento. Eu apresentava para todo mundo. Então, assim, eu tive que lutar com as ferramentas que eu tinha, que foi o que vocês falaram no tópico anterior, com o que eu tinha para conseguir me formar. Mas não é todo mundo que consegue dar os pulos que a gente deu para chegar onde a gente está. É muito difícil.
Inclusive, eu tenho dois vídeos que eu lancei lá no Instagram, de TikTok, enfim. Um que a gente estava conversando, se TDAH é doença, spoiler, não é, e eu explico por que que TDAH não é doença, é um transtorno. E o outro vídeo é justamente sobre essa lei 2630/2021, que é o PL, o projeto de lei sobre TDAH. Ele não é uma lei ainda, ele é um projeto de lei, que tiraram a palavra deficiência. O que que isso custa pra gente?
Custa tudo, né?
Tudo, literalmente a nossa vida. Assim,
custa tudo.
Tata, essa lei de 2021, a lei 14.000, qual que é o número mesmo?
Da escola.
14.254.
Isso.
Ela no máximo é assim, um alô pessoal, TDAH existe, a lei que fala do acompanhamento integral, cuidado e proteção. Ela tem essas três palavrinhas-chave só, e que são vagas e que não significa de maneira concreta quais direitos que vão chegar ao TDAH. Porque acompanhamento integral, cuidado e proteção, nenhuma escola vai dizer que não oferece.
Exato.
Ao TDAH e qualquer outro, né? Então, a gente tem alguma expectativa de que a lei, o projeto de lei 2630, tenha maior concretude.
2630/2021, né? Porque tem um outro com esse número também, que ele é de outro ano. Então,
é importante. A lei federal tem aquela hierarquia que eu comentei com vocês. Então, quando a gente vai lá na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que é a principal lei, a Lei 9.394/96, o artigo 58 dela que fala da educação especial, né? E ela fala assim, desculpa eu citar aqui em aspas o que está lá na lei. Entende-se por educação especial para efeitos desta lei a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, e aí TDAH não está incluído, transtornos globais do desenvolvimento, e aí inclui TEA, e altas habilidades ou superdotação, que é uma implicância que eu tenho. Tipo, o altas habilidades ou superdotação tem respaldo na lei de educação especial e TDAH não. Posso estar errado, mas a impressão que eu tenho é que o TDAH precisa de mais suporte do que do superdotado. Mas tem lá por que razão, lá em 96, o legislador colocou altas habilidades de superdotação e certamente o TDAH na época era bem pouco falado. Então, a lei de 2001, a lei 14.554...
É porque a impressão 254, que eu tenho é que essa lei antiga de 96, ele tenta fazer os moldes das escolas dos Estados Unidos, que tem tipo, aquela escola para superdotado que vai dar criança de 5 anos fazer faculdade, sabe?
Isso, capaz de oferecer estímulos necessários dessa criança, né? Sem nem olhar o suporte, na verdade, que o superdotado precisa, às vezes, é muitas vezes de ajuste social, emocional, né? Enfim, agora estamos no caminho, né? Tanto o projeto de lei 2630/2021, como também tem um PL aqui da deputada Andrea Werner, aqui no estado de São Paulo, é o projeto de lei, deixa eu achar o número aqui, 454/2023, da Andrea Werner. E ele vai falar do acompanhamento especializado.
É que agora que ela fez isso, é super recente,
isso,
né?
Isso.
Também ela entrou esse ano, oficialmente.
Isso. Do acompanhamento terapêutico, ou seja, da possibilidade de um acompanhante ali com a pessoa autista, e aí ela vai colocar o que lá no meio? Não só os TEAs, mas todos os transtornos de neurodesenvolvimento.
Sim.
Né? Então dá essa abertura. É projeto de lei, parece que está em etapa final ali de aprovação e sanção, não sabemos o que vai virar, mas assim, a gente parece que está nesse caminho de não só, olha aqui, TDAH existe, dislexia também, né? Mas como também de pensar mais concretamente quais direitos, né, devem chegar a esse público, né?
Sim. Ô, Tata, sim. Tem, né, olhando aqui, você pergunta, a escola é inclusiva mesmo para criança com TDAH, para adolescente? E eu acho que cai naquela mesma questão. Depende. Depende muito da gestão e de como tudo funciona. Então, eu acho que isso acaba mais sendo independente da lei e mais de como a gente lida no dia a dia. Eu acho
perfeito. Novamente, abraçar o projeto da família, ter essa comunicação aberta. Não adianta que a gente... por exemplo, a escola sabe que o estudante vai chegar até X. Aí a família espera do estudante 3X. Espera aí, né? Não vai funcionar lei nenhuma
na verdade,
proteção, acompanhamento, se a família e a escola não tiverem unisson nesse projeto. Não adianta.
Na verdade, a gente está ali, né, no dia a dia, fazendo um malabarismo com vários pratinhos, né, rodando os pratinhos ali, equilibrando, e tipo, tentando não derrubar tudo. Então, se for ver, quem faz mesmo o dia a dia acontecer é quem está... no chão da sala de aula.
O estudante passa muitas horas no ambiente escolar, às vezes mais. No nosso caso, tem estudante que fica mais na escola do que em casa.
Quando eu trabalhava no casa
pra comer, dormir. Entendeu?
Trabalhava pra escola no outro dia. No berçário, tinha aluna minha que chegava às 7 da manhã. E ela chegava 15 para 7, que a escola abriu uma exceção para ela entrar às 15 para 7 da manhã. E saía às 7:15 da noite. Ela não realizava nenhuma refeição em casa. E aí entra em outra situação. Eu tenho aluno que a única refeição do dia é na escola. Então, a gente, além de toda a questão da neurodivergência, do buraco, né, da falha no sistema para conseguir dar suporte tanto para a instituição quanto para os alunos, a gente tem essas situações de discrepância social. Hoje eu dou aula numa comunidade da comunidade, mas eu já dei aula no centro, em Boituva. A clientela da comunidade central e a clientela da periferia da comunidade é totalmente diferente. Então, a abordagem é outra. E aí, no final, fica aquilo. Se a gente não fizer a nossa parte, ninguém vai fazer. E o pouco que a gente faz, o pouco que eu estou conseguindo fazer para esses 21 alunos que eu tenho esse ano, eu sei que vai fazer a diferença para eles. Daqui 10, 20, 30 anos, eles vão me ver, se vão lembrar ou não, eu não sei. Mas
lembro, às vezes lembro.
O meu primeiro aluno tá com quase 15 anos, eu tô me sentindo caquética já.
Então, nossa, nem fala.
Logo você vai ter alunos que dão aula com você, que são seus colegas.
E tá acontecendo. Hoje eu tô encontrando professora da faculdade que ela me abraça e fala: poxa, colega, você tá aqui? E tipo, ela viu que eu ia desistir. Foi uma das que pegou na minha mão e falou: não, vamos. De professor, falar: olha, vou te dar tantos pontos porque eu sei que você consegue passar, eu sei que você tem potencial. Mas assim. Eu era o aluno, tinha o Bart Simpson, eu era o outro, eu não era terrorista, eu passava porque os professores gostavam, sabiam que eu era, eu teria potencial. Então, é o que a Sani falou da avaliação e tudo, mas eu acho que a diferença toda, quem faz a máquina girar é o professor, o diretor, o coordenador, eu acho que no final todo é quem está lá na sala.
Gente, eu queria fazer mais 15 mil horas e a gente precisa falar sobre educação mais 15 mil horas. Mas eu preciso encerrar esse episódio. Ai, tá me dando um aperto no coração fazer isso, porque a conversa tá tão boa.
Eu acho que você vai ter que fazer um episódio só pra contar causos de infância.
De professor, nossa.
Porque é dentro
por favor.
A gente não falou de nenhum braço quebrado, de nenhum acidente. Eu acho que tem que rolar um episódio só pra causos de quebração.
E a aula vai ter coisa pra contar, hein, Cláudia? Misericórdia.
Falar do home office, das tristezas.
Nossa, não.
A resposta.
Não que aí você vai engatilhar um monte de gente falando de home office e de fazer aula online.
É, tem que ser com calma. Isso aí tem que ser avisado, tem que preparar. É,
tem que ser um episódio só pra isso.
É, verdade.
Bom, gente, foi isso por hoje. Foi isso por esse fim de mês. E vocês têm mais dois episódios da Treta da Gap de uma coisa que eu tava precisando fazer há muito tempo e eu não tinha me tocado que eu precisava fazer isso, e eu gosto muito de falar sobre educação, e eu precisava fazer isso na tribo, e eu, porque eu já fiz isso em outro podcast que eu tinha, e eu acho que vai ser um tema que eu vou precisar fazer com mais frequência. Mai, Fábio, Sani, muito, muito, muito obrigada. Por favor, deixem as redes sociais de vocês, por favor, e obrigada de verdade por vocês participarem, vocês aceitarem esse convite, e vocês serem TDH Hypers e apoiarem a tribo, fazer isso tudo acontecer, porque ela acontece por causa de vocês, e fazer a educação do Brasil acontecer por causa de vocês também. Obrigada. Você quer começar, Fábio? Passando suas redes?
Sim, não, eu queria assim, e antes que eu só reforçasse, assim, importantíssimo, o espaço que você tem e o público que você alcança, a gente está falando aqui de educação hoje, eu acho importantíssimo. A única rede que eu vou divulgar é o Instagram, tá? É Fábio Coach Silva, eu abreviei o Coutinho lá, então Fábio Coach, com termudo, Silva, no Instagram, mas eu uso muito pouco, o Facebook eu fechei... E só o Twitter, que é uma rede meio apócrifa, então lá eu não vou...
Ai, obrigada. Vai, e você? Deixa suas redes. Se você quiser deixar alguma rede, e onde as pessoas se encontram.
Maiara N. Santana no Instagram. Eu não sou muito de postar nada, mas eu tô escrevendo um pouco mais ultimamente. Era uma coisa que eu fazia bastante e eu parei e eu tô voltando. E, Tata, foi um presente conhecer a tribo esse ano. Foi indicação de um psicólogo pro meu marido. E o meu marido me indicou e eu encontrei meu lugar no mundo. Falei para ele, tem 500 pessoas falando tudo ao mesmo tempo. Eu achei meu lugar no mundo. Então, muito obrigada pela tribo e foi um prazer.
Ai, obrigada, gente. Sani, você deixe suas redes se você quiser. E obrigada por estar aqui também.
Obrigada a vocês, foi uma honra, foi incrível, aprendi muito, tá? Achei que eu fosse entregar, mas não, estou aqui para aprender. A minha rede social principal, que eu mais uso, claro, que é o Instagram, que é Prof. Sani, com dois N's e Y, Marine, com I no final. E quem quiser aí praticar os exercícios físicos, pode ir lá, porque eu vou sempre colocar uma pulguinha atrás da sua orelha, que vai te ajudar nos estudos, né, na sua preparação profissional, se você é professor TDAH, e se você é pai de TDAH também, mãe, quiser ir manter o hábito e levar o seu filho a repetir hábitos saudáveis, você vai encontrar por lá, fora que eu sou TDAH, então é aleatório, né, meu Instagram, vai ser legal.
Obrigada, gente. E não se esqueçam que você pode ajudar toda a Tribo TDH a continuar a se manter. Então, primeiro, siga nas redes sociais, @TriboTDH, tanto no Twitter, Instagram, TikTok, Blue Sky, Twitch, Ku, Mastodon, eu tô em todos os lugares. E também vai lá em apoia.se/TriboTDH e apoia a Tribo TDH. Você faz parte do grupo secreto, que você conhece todas as pessoas maravilhosas e mais um monte de gente. E aí você também tem direito ao nosso encontro secreto, que é um encontro nacional TDAH Hyper com mais um monte de pessoas TDAHs, para você conversar ao vivo. E no grupo você pode conversar todos os dias no Telegram. É isso. apoia.se/tributadh. Beijo, gente. Muito obrigada. E até janeiro. Feliz ano novo! É! Beijos, Tata. Tá mandando um beijo, gente. Beijos e feliz ano novo. Tchau!
Muito obrigado. Tchau!
Tchau!
Maratona,
E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da Tribo TDAH. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Sky Atura, Rafa, Juliana Velma, Mari Mendes, Andrea Martins, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, João Furtado, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quintos, Roger Lima, Gabriele Varão, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Roberta Graziella Godoy, Kel Bonassoli,
Raquel Romani, Fábio Brunetti, Zaya Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Marta Martins, Cássio Plácido, Maria Luísa, Maria Guizo, Matheus Rocha, Bruno Rezende, André Barcelos, Amauri, Lucas Alves, Eliane Padilha, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Marcele, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomichi, Giovanna Eloise, Caroline Condé, Jô, Eric Alves, Késia, Luísa Carvalho, José Martins, Yuri Moraes, Ravena Bazana, Kiara Campos, Franklin Mello, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Paes, Maeli, Juliana Viello, Ana Luísa, Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Bel Castro, Clares e Ana Luísa, Shinodex, Miriam, Virgílio, Bepi Mitsu, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, André, Gustavo Viella, Kevin Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Lucas Cardoso, Alessandra Espiandorello, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Alan Lodovici, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Vitor, Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel Lousada, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros, Scala, Renato Ribeiro, Tibério Dantas, Rafael Ribeiro, Gabriel Melos, Andréa Ferraz, Wesley Rueda, Jader, Diego Correia, Carol Garcia, Ana Gabriela, Vinícius, Adriana Leopold, César Lemos, Diego Matheus, Diego Pessoa, Rafa Rodrigues, Jorge Rodrigues, Kaká, Isa Dourado, Luiz Gustavo, Kathleen, Maria Clara, Danilo Matheus, Desirê Santos, GL, Kelly Bortoli, Alan Alcântara, Cabo Areto, Gustavo Arruda, Vinícius Silva, Michel, Gabriela Bueno, Ricardo Bregalda, Fabrício Vicky, Thay, Tatiane, Esdras Mendes, Andrei, Rodrigo Rocha, Sani Marini, Fábio D'Ameto, Fernanda Biscalquim, Flávia Mitaki, Kelly Carmo, Kelly Cristine, Alice Portugal, Carla Fábio Gesteira, Tatiana Diniz, Isaac Newton, Jorge Melgarejos, Mai Santana, Thalita Camargo, Carlos Isaac, Isa, Roberta Rezende, Benjamin Aguiar, Jéssica Martinez, Marcel Vaz, Sara Fernandes, Letícia Cordeiro, Aline Chons, Ingrid Lourenço, Yas, Andressa Maju.